Enfim.
Olá a todos, bem-vindos ao episódio especial das Rapidinhas do podcast Marketing para Idiotas. Já sabem, nós agora estamos a fazer as Rapidinhas em separado. Podem aceder aos links no nosso site, martingparaidiotas.pt, e amanhã não percam o episódio completo do podcast. Desta vez, um episódio incrível. Só estive presente eu e o Frederico Carvalho. Disse, o ambiente esteve melhor, esteve mais calmo. O Diogo está de férias, não esteve presente. E foi um episódio incrível. Falámos um bocadinho aqui sobre coaching, falámos sobre SEO, Google Ads, falámos sobre a indústria da música e algumas coisas que estão a acontecer. Foi incrível. Epá, e vejam amanhã o episódio. Vamos então às rapidinhas. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou uma lei que transpõe para o direito nacional as regras europeias de transparência fiscal para rendimentos obtidos em plataformas digitais, de produtos ou serviços da Vinted ou OLX, passando pelo Instagram, Amazon ou mesmo Airbnb. A ideia é passarem a pagar impostos em Portugal. Ok, está bem, está bem.
Era bonito.
Exato. Fred, dá-lhe.
Ora bem, 42% dos consumidores em Portugal admitem ter comprado um produto após verem um anúncio nas redes sociais, uma percentagem que está acima da média mundial, que é de 35%. Parece bem.
Também me parece bem. A Warner Bros. A Discovery perde 1.8 milhões de subscritores com a mudança da marca Max. Motivo? As greves de Hollywood e um mercado publicitário difícil. Ainda está a correr mal.
Honestamente, eu tenho dificuldade em perceber como é que eles passaram da marca HBO para Max. Mas pronto.
Então nós vamos fazer um documentário à medida que vamos fazendo as notícias. Mas o HBO é o HBO Max, certo? Pelo menos é o que eu tenho na minha box.
Não, mas eles vão passar só para Max.
E só por isso perdem 8.8 milhões de subscritores. Não tem nada a ver com a qualidade dos conteúdos, estão sempre agora.
Não, eu acho que teve a ver. Isso pode ter influência, mas as greves, ou seja, um portfólio mais fraco, vá, diferente.
Então, mas as greves não devem influenciar a todos?
Pois, talvez. Se calhar a Netflix também perdeu e não temos dados ainda.
Eu, por exemplo, subscrevi recentemente o Amazon Prime. Epá, estou espantado, mas mesmo espantado, com a qualidade dos conteúdos. Tudo que é um bom filme, ou um grande filme, ou um grande êxito, etc. Epá, tem ali coisas incríveis, estou a adorar aquilo. Mas também é porque estava muito afarto do... Estava muito afarto do que estava a ver Netflix e tal.
Nunca experimentei.
Agora és tu, acho eu.
As receitas do Spotify aumentaram 31%, 31%. Em relação ao ano anterior, devido ao aumento de preços das suas subscrições de software. Eu sou um dos que pago.
És um dos que paga?
Desde 2016.
Sim, eu confesso que estou um bocado fora do mundo Spotify. Eu sou daqueles que mete no YouTube e ouve e tal. Mas porreiro, é bom haver alguém a pagar. Que é lá para o Ricardo Araújo, não era? Que era o que se estava a queixar. Podia receber Miguel 200 euros. Miguel Araújo. Em vez de 200 euros, recebe 207 euros. Mr. Beast bateu um recorde e em menos de 24 horas após a publicação do seu último vídeo sobre estar à deriva durante 7 dias no mar, já tinha impressionantes 46 milhões de visualizações. Agora tem 85 milhões.
É surreal. Bem, este Mr. Beast é sempre a bater recordes.
Este vídeo, mas ele teve 7 dias à deriva no mar?
Sim, quer dizer, não sei se aquilo foi tudo ficcionado, mas eu estive a ver um pedacinho do vídeo e ele realmente meteu-se numa jangada com a malta, com a equipa dele, acho que foi para uns 5 colegas, e a ideia era filmar a experiência. Pronto.
Ok, vou mas, então.
É engraçado que ele está sempre envolvido em polémicas. Hoje de manhã estava a ler que ele abriu uma cadeia própria de hambúrgueres, mas foi pago por uma empresa que vendia hambúrgueres para promover. Então agora a empresa que reclama 100 milhões ao Mr. Beast por falta de... por não cumprir com os hábitos do contrato.
Ok.
Está sempre na berra.
Está sempre em todas. Muito
bom,
bem.
Esta, Miguel, podia ser tua. Esta notícia é ByteDance processada por alegadamente recolher dados biométricos sem consentimento. Quem diria?
É verdade. Epá, continuamos a todos a acreditar que estes, epá, que é isto e aquilo, é incrível, não é? Ou seja, epá, a privacidade, esqueçam. Eu por acaso recebi uma gira da Google no outro dia, telefonaram-me, porque aqueles que eles agora têm, aquele serviço de conselheiros e tal, então basicamente o que estavam a querer fazer na conta era sempre que uma lead era recolhida, acrescentar ali um script à página de agradecimento para enviar os dados da lead recolhida para a Google para melhorar as conversões, uma vez que vem em um mundo sem cookies. Ou seja, literalmente, então o que a Google está neste momento a fazer é o cliente envia-nos o dado da lead, não é? O e-mail, o nome, etc. E agora a tática é nós enviarmos isso de volta para a Google para passarmos, para ultrapassarmos a questão das cookies, que era aquilo que a própria Google diz que violava a privacidade e que por isso é que não queriam ter isso implementado. Tu percebeste? Há uma coisa que eu disse.
Percebi, eu duvido é que resulte, porque muitas pessoas não querem dar os dados às grandes plataformas, portanto, acho que
não, mas então, o que é que acontece? Como eles estão a dar-te os dados a ti, por exemplo, imagina para agendares a tal limpeza do sofá, okay, deixaste lá o teu nome, o telefone e o e-mail, aquilo é um processo automatizado que é para enviar os dados para a Google. Esses três dados. E depois só tens é de meter na tua política de privacidade e nos termos que aqueles dados também são partilhados com o Google.
Ok.
Já viste isto? Epá.
Nunca vi.
Eu pessoalmente acho que é uma perversão completa. Foi por isso que eu disse que não ia meter por agora. Lá está por agora. Isto em nenhuma das minhas páginas. Porque na realidade isto é enviar os dados para a Google. Não é?
Eu acho que vais ter que te juntar ao lado negro da força, parece-me.
Eu tenho a certeza que vou, porque eles já estão a pressionar para toda a gente começar a fazer esta atualização. Ou seja, mas já viste, afinal a privacidade não
é uma tanga, como tu dizes.
É uma tanga, não se está a falar de privacidade, que os dados vão lá parar na mesma, não é?
Pois.
Mas pronto. Os threads da Meta terão perdido metade dos seus subscritores no mês após o lançamento. Pá, nós já falámos sobre isto. Já
vemos alguns justificações. Eu não esqueci de experimentar. Ainda não esqueci de experimentar.
Mas já está cá.
Não, supostamente o CEO diz que ia demorar alguns meses. Quando cá chegar, já vem de canadianas, não sei.
É, isto tem de ser, isto não pode ser tipo Clubhouse. Eu acho que a grande lição do Clubhouse, quando foi lançado, lembras que era só para os iPhones e não sei o quê e tal. Sim, não, sim. Isto tem de ser lançado logo uma grande bomba, porque nós já estamos habituados a gostar de plataformas onde está toda a gente. Sim, e se só estão alguns, epá, esqueça, para mim essa tática não funciona.
Bem visto. Olha, esta notícia não está tão relacionada com a área digital, mas eu achei incrível. A sonda Voyager 2, que está a 20 mil milhões, anotem, 20 mil milhões de quilómetros da Terra, restabeleceu a comunicação com o nosso planeta para reorientar a sua antena e continuar a enviar informação. Meus caros, estimadas, percebam só o seguinte. A Voyager saiu do nosso planeta há 46 anos, está a 20 mil milhões e enviou fotografias recentemente de um planeta de Saturno e demorou 18 horas a informação cá chegar. Repara, eu achei isto brutal. Só para quem se lembra, este é um satélite que tem um disco em ouro com música e com informação sobre o que ele tem.
Era o que eu tinha a perguntar. Este é aquele que tirou a selfie fotografia do ponto pálido azul, certo? Aquela que se virou quando estava a sair do sistema solar, virou-se para a Terra. É essa?
Ah, eu não, eu por acaso não sei.
Ou essa é na Voyager 1?
Não sei se é a mesma. Não sei se é a mesma.
Pois, não sei se é a mesma. Epá, mas incrível.
Conseguiu. Agora, não só continua a comunicar a 20 mil milhões, como demora 18 horas a transmitir a informação.
Olha, para aqueles que são menos eruditos aqui em astrofísica, os 20 mil milhões, isso ainda é dentro do nosso sistema solar ou não? Isso é onde? Não,
ele está em Saturno. Supostamente,
está perto ainda.
Segundo percebi.
Então, a outra era a Voyager 1, que saiu do nosso sistema solar, já.
Ah, ok.
Acho eu, epá, não tenho a certeza. Mas nós, como vamos começar aqui com astrologia e essas coisas...
Pois, é assim, aqui diz, eu estava aqui a ler na Tech, e são as únicas, a Voyager 1 e a Voyager 2, são as únicas sondas a operarem fora da heliosfera, a bolha protetora de partículas criada pelo campo magnético do Sol. Então, não sei se já... Estão a explorar o Oceano Galáctico do espaço interestelar. Para ficar na mesma, mas pronto. Não sei se
mas
já
é
saíram.
Longe.
Já saíram.
É longe e está a funcionar. Muito bem.
Ai, não, desculpa. Originalmente foram construídos para durarem cerca de apenas 5 anos e recolherem só informação sobre Júpiter e Saturno. Portanto, provavelmente já duraram. Já saíram. Já foram dar uma volta.
Então agora estão lá os engenheiros todos contentes. Vêm, pá, isto dura para sempre e tal. Engenharia da boa. Muito bem, foram as rapidinhas. Queres mais algum comentário, Fred?
Não. Bem-aja a todos.
Algum comentário ao episódio da manhã?
Recomendo vivamente. estarei eu e o Miguel em constante sintonia e também em desacordo. Temos vários temas em que não concordamos, mas acho que foi uma troca de ideias saudável. Não percam.
E demos umas boas dicas de Google Ads e de SEO. Ok, então vemos amanhã, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.